Café das Seis.
Uma dose de informação,
outra de descontração. Com Rafael Velami e Robson Brito, na Rádio Globo.
É isso aí, Robson Brito. Chegou a hora da nossa entrevista com o especialista. O nosso quadro aqui que a gente conversa com um especialista. Quem é o nosso convidado de hoje, Poliana Rodrigues?
Vamos lá, Rafa. Na entrevista de hoje nós vamos falar sobre uma doença que afeta cerca de 120 mil pessoas no Brasil, a doença renal. Quanto é que é com esses pacientes? Os rins deles não funcionam direito, ou seja, não filtram o sangue e, consequentemente, a pessoa acaba tendo vários problemas de saúde. E hoje nós trouxemos aqui no estúdio o Dr. César Oliveira, ele que é nefrologista e vai falar tudo sobre a doença renal. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Café das Seis.
Bom dia, Poliana, Rafael Velame, bom dia, Robson Brito. É um prazer estar aqui com vocês e conversar com você que toma café abraçado ao rádio. Bom dia.
Bom dia, César. Para começar, tira uma dúvida para a gente. O que é que causa a doença renal?
Em verdade, 10% da população mundial tem doença renal crônica, dos quais, no Brasil, 120 mil fazem hemodiálise. Então, é uma quantidade muito maior de gente que tem doença renal crônica. Agora, os dois principais motivos hoje no mundo, bem no Brasil, é o diabetes e a hipertensão arterial. São as duas causas que mais fazem perder o rim e levar o paciente a precisar fazer hemodiálise ou fazer um transplante renal.
Como é que a pessoa percebe que está com a doença? Quais são os sintomas?
Normalmente, quer dizer, em verdade, como tem essas duas doenças como principais, existem os sintomas relacionados ao diabetes e os sintomas relacionados à hipertensão arterial. Entretanto, o rim ele tem uma capacidade de superação muito grande, mais do que o Temer superando as denúncias no STF. Então, realmente, o rim tem um poder. Só quando ele perde 75% da função é que o rim começa a dar sinais, aí a pessoa começa a ter náusea, soluço, vômito, diarreia, a pressão começa a subir, ele começa a não ter apetite, então começa a inchar os pés e a urina começa a ficar espumosa, muito espumosa, mais do que o habitual. Então, habitualmente, esses são os primeiros sinais que o paciente percebe que o rim está começando a perder função.
Mas então existe um exame preventivo para isso, para a gente não perceber só quando chegar com 75% de comprometimento. Deve ter alguma coisa que a gente possa fazer para descobrir antes.
É verdade. Então, infelizmente, assim, a gente não tem uma divulgação, as pessoas não conhecem. A maioria dos pacientes, inclusive, 50% dos pacientes no Brasil, morrem antes de chegar na hemodiálise. Por que eles morrem? Porque não têm acesso ao médico, não têm acesso à informação, não descobrem que têm a doença renal, e aí, quando descobrem, já é numa fase terminal. As pessoas todas, quando vão fazer check-up, além de pedir o exame de urina, exame de fezes, que todo mundo conhece, deveria pedir também a dosagem da creatinina. É preciso dosar a creatinina. Esse é o exame que vai dar a saúde dos seus rins. A partir daí é possível você identificar que o rim está alterado e aí sim fazer prevenção da doença renal.
Tem mensagem aqui, né, Robin?
Tá Acabou chegando? De chegar aqui a mensagem de uma ouvinte, a Kátia Soares. Ela diz o seguinte, sempre tem infecção urinária, frequente, né? Aquela dificuldade para urinar. Ela quer saber se isso pode estar relacionado com a doença renal.
Sim, a infecção urinária também pode causar doença renal, perda da função dos rins. Normalmente essa infecção urinária baixa, não, ou seja, aquela infecção que é muito comum na mulher, arde a urina, dói, repete essa infecção. Essa infecção da bexiga, ela normalmente não leva à perda dos rins. Mas se essa infecção subir e chegar aos rins, aí sim, aí ela realmente pode ter infecções refletidas e isso sim levar também à perda da função renal, é a quarta motivação para o paciente entrar em diálise.
E doutor, como que é feito o tratamento? Somente com aqueles aparelhos através da hemodiálise ou dependendo do caso, dá para fazer o tratamento apenas com remédios?
Depende do estágio. Se você descobre o rim, na verdade, se a gente fosse dividir assim, 100 pedacinhos. Enquanto o rim tiver 90 pedacinhos funcionando, você não precisa fazer hemodiálise. Quando restam só 10 pedacinhos do rim funcionando, aí sim ele precisa de diálise. Mas veja então que a gente tem uma margem muito grande até perder 80%. 88% da função, 90% da função, você consegue se manter fora disso. Então, a gente tem uma margem muito grande fazer para tratamento. Mas mesmo assim, a gente recebe pessoas que só têm 10% da função renal. Ou seja, não preveniram antes. Tem um longo tempo descoberto para só aí, então, quando resta só 10%, é que ela descobre e vai ao médico. Então, há muito tratamento antes de chegar nesse tratamento, que aí já é a perda total dos rins.
E é um tratamento muito sofrido, né? A gente vê que o pessoal tem que ir, não sei, são duas ou três vezes na semana, ficar naquele aparelho, tem uma restrição alimentar bastante... A pessoa tem bastante restrição alimentar. Fala pra gente
um
pouquinho, doutor.
Eu não gosto de falar de sofrimento, porque eu acho que sofrimento é uma variável muito difícil de você dizer para cada pessoa o que é sofrimento e o que não é. E toda vez que a gente fala de sofrimento, diz que você não está tendo nenhum tipo de compensação nessa vida, ou nenhum tipo de satisfação nessa vida. Então, toda vez que a gente fala que esse tratamento é um sofrimento, eu acho que isso a gente agrega um valor ruim, ou uma imagem ruim para as pessoas. Eu prefiro dizer que é uma alternativa de manutenção da sua vida, porque se você não fizer a hemodiálise quando tiver com 10% da função do rim, você vai morrer. Eu tenho pacientes que são médicos, eu tenho pacientes empresários, eu tenho pacientes comerciantes, eu tenho pacientes que engravidaram na diálise e tiveram filhos, eu tenho pacientes que se formaram durante a diálise. Então, há vários pacientes, inúmeros casos que eu poderia narrar, de pessoas que concluíram fases e etapas da sua vida fazendo tratamento de diálise. Então, nenhum tratamento crônico, evidentemente, é confortável, bom, ou então isso seria saúde. Mas se eu tenho um paciente que fazendo esse tratamento 3 vezes por semana, ele consegue fazer todo esse nível de atividade, ou seja, consegue ter completar etapas da sua vida, ver filho crescer, então lógico que há um preço no tratamento.
Sim.
Mas importa o que você está fazendo com a sua vida durante esse tratamento. Por isso que eu não gosto de dizer, de falar a palavra, o tratamento é um sofrimento, porque nos atrai para que a gente se afaste desse tratamento. E eu acho que essa não devia ser a nossa mensagem. A nossa mensagem é que esse é um tratamento que permite que você mantenha a sua vida e você possa estar junto com seus filhos, junto com sua família. Eu acho que a gente talvez fosse mais acolhedor se a gente colocar desta forma.
O ideal é a prevenção, né? Para evitar chegar nesse ponto.
Na verdade, assim, Poliana, a gente tem um problema hoje. Nós estamos vivendo um mundo que tem uma epidemia de obesidade. Se tem obesidade, eu vou ter hipertensão. Se tem hipertensão, eu vou ter doença renal crônica e vou ter diabetes também. Portanto, qual é o grande mecanismo de prevenção? Emagrecer, perder peso, fazer restrição de sal, manter a pressão controlada, não deixar o açúcar subir e fazer atividade física regularmente, não consumir produtos nas academias à vontade, como tem se consumido, e nem remédio anti-inflamatório à vontade, como as pessoas consomem. Isso ajudaria a prevenir a doença renal.
A gente está conversando aqui com o médico nefrologista César Oliveira, e daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta tirando mais dúvidas. A gente está ao vivo no Instagram, no arroba Rádio Globo Feira. E quem quiser mandar uma mensagem para a gente, tirar alguma dúvida com o César, qual o WhatsApp, Robinho?
É o 999-95-5978.
Daqui a pouco tem mais Café das Seis.
Café das Seis.
Uma dose de informação.
Outra de descontração. Com Rafael Velame e Robson Brito. Na Rádio Globo.
7 horas em ponto, você está ouvindo o Café das Seis comigo, Rafael Velame, Robson Brito e a Poliana Rodrigues. E estamos entrevistando aqui no nosso entrevista com o especialista de hoje, o médico César Oliveira, nefrologista. Doutor César, você falou tocou num ponto aí que é bastante polêmico. Você falou sobre o uso de suplementos de academia, hoje é muito comum que as pessoas... façam uso desses suplementos sem acompanhamento médico, inclusive. E isso pode causar lesão renal?
Sem dúvida nenhuma, Velam. Nós temos dois problemas hoje com essa paixão pelo emagrecimento, essa paixão pela beleza, nem todo mundo nasce poliana, né, Poli? Essa paixão pela beleza, essa paixão pelo emagrecimento, e que as pessoas estão com chá, desesperadamente, e estão indo para a academia e consomem suplementos sem nenhum controle. Não só na quantidade de suplemento, quanto na qualidade dos suplementos. E muitas vezes até associado com hormônios de animal, hormônios sem nenhum tipo de controle. E isso leva a uma sobrecarga do rim, tá? E esse rim pode ter complicações. A gente tem tido cada vez mais alterações de fígado com esses chás e alterações também renais. Tem um chazinho chinês para emagrecimento que dá uma alteração renal irreversível. O rim não volta. Então a gente não tem um conhecimento de ervas adequado a ponto de ficar usando essas ervas de qualquer forma. E o suplemento proteico também. A gente tem uma dieta normalmente em torno de 1 grama, 0,8 a 1 grama de proteína, pelo que já é muita proteína. Essa semana eu atendi uma paciente enfermeira, ela consumia 4 gramas de proteína por quilo, porque queria ficar malhadinha, toda bonitinha. Isso sobrecarregou o rim dela e fez uma lesão renal. Então a gente precisa ter bom senso, que beleza sim, mas beleza a qualquer preço e sem controle em academia e sem controle médico não é uma boa opção, porque isso pode sim lesar o rim e às vezes de forma definitiva.
Então antes de qualquer tipo de suplemento, for tomar, tem que passar por um acompanhamento médico.
É verdade. O ideal é que se a pessoa está consumindo proteína, ou seja, lá nas quantidades que ela quiser consumir, ela vá ao médico e peça para fazer um exame de urina, para dosar a proteína na urina, para ver quanto ela está perdendo de proteína na urina, porque se estiver perdendo proteína na urina, isso pode causar lesão renal.
E doutor, e como que é o dia a dia desses pacientes que fazem, no caso, a diálise?
No paciente que está em diálise, ele tem 4 horas, 3 vezes por semana que está na clínica. Fora disso, no restante do tempo, ele está livre para ele fazer a atividade normal que ele quiser fazer. Claro que existe uma limitação física. Não é possível você fazer trabalhos de força. Não dá mais para carregar um saco de cimento. Mas atividades, digamos, administrativas, atividades que não envolvam uma sobrecarga de peso muito grande, é possível o paciente manter essa vida fazendo isso. A outra coisa é que há algumas restrições alimentares. Tem alguns alimentos que o paciente tem que restringir. E naqueles pacientes que não urinam nada mais, esse é um problema, nos pacientes que não urinam nada mais, ele precisa fazer essa restrição de água. E nem sempre o paciente consegue fazer. A gente tem paciente que toma muita cerveja, a gente tem paciente que ingere muita água, que não controlam bem a sede. Então nem todo paciente consegue ter uma aderência adequada. Quanto mais você é aderente ao tratamento, melhor a sua qualidade de vida. Quanto menos você é aderente ao tratamento, mais complicações você vai ter. É também uma escolha do grau de disciplina que cada paciente consegue ter.
Você fez uma comparação aqui no intervalo conversando com a gente sobre o tratamento no Brasil e o tratamento nos Estados Unidos. Tem muita diferença?
Do ponto de vista de equipamento e do ponto de vista de medicamentos, não. O mesmo equipamento usado aqui é o mesmo equipamento usado nos Estados Unidos, na Alemanha. Aliás, os equipamentos, na maioria parte, são alemães. Em qualquer lugar do mundo, a diálise vai ser a mesma. O que há fora, no exterior, é o suporte ao paciente renal crônico. Então, lá você tem uma qualidade de suporte muito maior, com mais distribuição de remédio, com mais facilidade de fazer exames. E, às vezes, a população aqui tem uma limitação de renda muito grande. Só para te dar uma ideia, durante um tempo na diálise, eu distribuía a cesta básica a 1/3 dos pacientes. E, muitas vezes, eu tinha que dar o gás, porque se eu desse a cesta básica sem dar o gás, não dava em nada, não resolvia o problema. Então, esse suporte ao paciente renal, é lógico que isso influencia o resultado, é lógico que isso influencia a qualidade de vida do paciente, e naturalmente isso faz diferença no exterior. No exterior, você tem pacientes que podem viajar, fazer passeios de navio, em diálise no navio, ou seja, você consegue se aproximar, não de uma vida normal, lógico, mas uma vida ainda com mais qualidade de vida. A diferença não é do equipamento e do tratamento, mas da qualidade de vida e do suporte, sim, existe diferença.
César, tem eu li uma pesquisa uma vez que tem cientistas já estão apresentando uma espécie de rim biônico que vai garantir como se fosse um transplante, não é isso? Tirariam o rim e colocariam um rim biônico. Isso é uma realidade ou é coisa de filme de ficção científica?
Esperamos que um dia se torne realidade, mas evidentemente que ainda não é. O rim é um órgão extremamente complexo, muito complexo. E já que a gente tem que regular todo o organismo, tudo é regulado pelo rim, né? E tudo é excretado pelo rim. Não é à toa que a gente diz que a gente que não gosta sai na urina, né? Então o rim realmente é quem regula tudo. E esse aparelho biônico, essa tentativa de fazer um rim a partir de células-tronco, evidentemente que existem pesquisas, mas nós ainda estamos muito longe, infelizmente, dessa realidade da substituição por um órgão biônico.
E, doutor, o senhor comentou, né, que atualmente cerca de 120 mil pessoas sofrem com essa doença no Brasil e aproximadamente 25 mil estão na fila esperando por um transplante. Essa diferença grande, né, dessa quantidade de pessoas é porque nem todos podem receber um novo rim, é isso?
Sim, é verdade. O transplante é uma alternativa boa, não é uma cura. As pessoas às vezes pensam que transplante é cura. Não, transplante é uma alternativa de tratamento que tem as suas vantagens, tem as suas complicações e que as pessoas precisam ficar tomando remédio. Mas nem todo mundo tem condição de fazer transplante. Na maior parte, 75% das vezes, os pacientes não têm condições porque já tem alguma outra doença, já tem algum outro problema associado que contraindica o transplante. Entretanto, aliás, 25 mil e uma, que tem uma na novela que está precisando de um transplante de rim também. Então, esses pacientes que têm contraindicação ficam na diálise. Os demais podem sim fazer o transplante. Mas como eu te disse, nós estamos vivendo uma epidemia de doença renal crônica. Por que epidemia? Porque a gente tem o aumento do diabetes, que é uma epidemia mundial, o aumento da hipertensão, que é epidemia mundial, o aumento da obesidade, que é uma epidemia mundial, e o envelhecimento. Quando a gente envelhece, a gente perde o rim. A partir dos 50 anos, a gente começa a diminuir a função renal. Se um dia a vida chegar a 100 anos, todos nós precisaremos de um transplante de rim, porque não vai sobreviver. Então a gente precisa fazer transplante renal, que é muito bom. Mas a quantidade de gente doando que a gente tem é inferior à quantidade de gente que precisa de um rim.
Olha, tem uma pergunta aqui interessante de uma ouvinte, a Joana Silva, doutor. Ela quer saber o seguinte: qual a diferença entre nefrologia e urologia?
Nefrologia faz a parte clínica, a parte do rim. E urologia faz a parte cirúrgica, ou seja, a parte das doenças venéreas, a parte da próstata, e as cirurgias são feitas pelo urologista. Já a nefrologia cuida da parte clínica, de hipertensão, da lesão renal, do diabetes, da infecção urinária, do cálculo renal, que as pessoas pensam que é só urologista. Não, o cálculo renal é um problema, especialmente em Feira, que é uma cidade muito quente, as pessoas têm mais cálculo renal em países tropicais, em áreas tropicais quentes. Isso faz mais pedra nos rins, então quem cuida disso é o nefrologista. O nefrologista é o clínico, o urologista é o cirurgião.
O tratamento pode ser feito pelo SUS, não pode?
Todo tratamento, essa é uma coisa muito boa do SUS, a gente sempre fala muito mal do SUS, né? Mas a hemodiálise é plenamente coberta pelo SUS, 90% da diálise no Brasil é feita pelo SUS e só 10% é feita pelo convênio. Então, o SUS cobre plenamente o tratamento sem nenhum custo para os pacientes.
César, então a gente precisa agora só de dicas para manter o rim saudável. Você falou aí que não pode um monte de restrição que a gente tem que ter, mas para manter o rim saudável, para ter bons hábitos alimentares, ingerir bastante água. Quais são as dicas principais que um nefrologista pode dar para a gente?
Primeiro deles, ouça o café da manhã comendo só fruta. Não ouça o café da manhã comendo Nutella, comendo chocolate, que engorda. Então, café da manhã, a gente ouve o programa, mas comendo fruta, numa alimentação saudável. Para quê? Para não engordar. Peso é uma epidemia mundial e um problema de saúde pública que as autoridades em algum momento terão que deixar de serem passivos e terem atitude, porque nenhum sistema de saúde do mundo vai conseguir pagar a conta da obesidade. Então, alimentação saudável. 2. Atividade física regular. 3. Reduzir a ingesta de sal, que a gente come sal demais, tá certo? Muito sal, muito além do necessário, e a gente precisa reduzir a ingesta de sal para diminuir a pressão. 4. Beber 30 ml por quilo de água por dia. Ou se você, Poliana, pesa 65, 70 quilos, precisa de 2.100 ml de água por dia para manter o rim saudável. Quarto, não consuma anti-inflamatório sem orientação médica. O que é anti-inflamatório? Os Cataflã da vida, Voltaren, diclofenac, ibuprofeno, meloxicam, esses anti-inflamatórios que a população adora tomar sem nenhum tipo de controle.
Que
não faz nenhum mal, especialmente se você for paciente idoso. Quando a gente fica velho, o rim diminui a função. A partir dos 50 anos, o rim começa a diminuir a função. Idosos, 75% dos idosos têm perda de função renal. Então eles tomam anti-inflamatório e isso pode levar à perda completa da função renal. Então não consuma anti-inflamatório dessa forma. E lembre, dose a sua creatinina. Faça isso, cuide mesmo que você faz, como você vai no médico e fala: doutor, quero fazer um hemograma, um exame de urina, um exame de fezes. Agora você fala: quero fazer um hemograma, um exame de urina, um exame de fezes, quero fazer uma creatinina. Que aí você vai ver a saúde dos seus rins como eles estão, especialmente se você for grupo de risco. Quem é o grupo de risco? Diabético, hipertenso, idoso, obeso, quem tem doença imunológica como lúpus, quem tem cálculo renal de repetição, vários e vários cálculos, várias vezes, e pacientes idosos. Todas essas pessoas deveriam fazer rotineiramente a dosagem da creatinina. Vamos lembrar desse nome? Pode botar o nome da cachorrinha assim, creatinina, que aí você não vai esquecer mais.
Mas o rotineiramente que você fala, César, é uma vez no ano, no mínimo?
Para quem não tem nenhuma lesão, uma vez ao ano está ótimo. Para quem tem lesão, qualquer dessas condições que eu falei, o ideal é que você faça duas vezes ao ano.
Tem mais uma pergunta aqui de um ouvinte que está assistindo a gente pelo Instagram, no arroba Rádio Globo Feira, a Ide Carneiro. Ela pergunta: bom dia, Café das Seis, é verdade que água em excesso faz mal para os rins?
Ela não faz mal para os rins, se você der água, porque o rim vai regular a sua água que você tomar durante o dia regularmente. Entretanto, se você faz ingesta de água em excesso, além da água, você vai perder outras substâncias, tá certo? Que para colocar essa água para fora, alguma coisa o rim coloca para acompanhar. Então a gente não recomenda que você faça água em excesso. Tem gente que bebe água realmente demais. Então, também não é um vício. Como eu falei, a dose ideal de água é em torno de 30 ml por quilo de peso, aproximadamente. Então, quando a gente fala água em excesso, tem gente que bebe 6, 7, 8 litros de água por dia. Não há essa necessidade, porque para o rim compensar essa água, algumas coisas acompanham essa água, e aí você não deve fazer água exageradamente.
Porque é complicado. Se bebe pouco, não pode. Se bebe muito, também não pode. Então tem que fazer a dosagem correta.
Se for escolher, beba para mais do que para menos.
Faz menos mal.
Faz menos mal.
Você gosta de água, então é melhor beber muito.
É melhor beber
do que não beber.
Amor na frente da câmera e água, faça sempre mais. É melhor para mais do que para menos. É melhor para mais do que para menos.
César, foi um prazer receber você aqui no Café das Seis. Eu espero que as dicas tenham contribuído com os ouvintes aí para não terem problemas no rim, até porque a gente precisa deles aqui ouvindo o Café das Seis, né, Robinho? Então tem que manter o rim saudável para se manter bom de orelha. Foi um prazer.
Okay. Prazer também, obrigado, parabéns pelo programa que vocês estão fazendo, é importante levar informação e dizer aos ouvintes que não esqueçam, cachorrinha da creatinina, não esqueçam nunca mais, e cuidem de você, porque vocês sabem que ser feliz é estar bem de saúde, e saúde é estar de bem com a vida. Bom dia a todos.
Obrigado, doutor.
Aí, Poli, você já tem, se você comprar um cachorrinho, já tem um nome.
Creatinina.
Se for macho, vai ser creatinino. Daqui a pouco tem mais Café das Seis aqui na Rádio Globo de Feira.
Café das Seis.
Uma dose de informação,
outra de descontração. Com Rafael Velame e Robson Brito, na Rádio Globo.